Como costuma dizer a cantora Marina Lima, vem chegando o verão, calor no coração e no céu muitos raios provocados pelo fenômeno El Niño. E a gente tem que prevenir, porque o Brasil, infelizmente, parece ser para-raio. E quem melhor poderá avaliar isso que eu estou dizendo é um especialista no assunto. Mais precisamente, Dr. Osmar Pinto Júnior, ele que é coordenador do ELAT. ELAT é o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Osmar, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar aqui.
Pois é, nós estamos aí contando as horas para a chegada do verão e a gente sabe que esse ano nós vamos ter aí uma verdadeira tempestade de raios, não é?
Bem, realmente, o Brasil é o país campeão mundial em incidência de raios, são cerca de 50 milhões de raios atingindo o nosso país todo ano. Cerca da metade disso, 25 milhões, atinge a região amazônica, né? Que é a região com maior incidência de raios no Brasil, e onde também nós temos o ponto local, né, que é o município de Coari, que registra a maior incidência de raios do Brasil, com cerca de 20 raios por quilômetro quadrado por ano.
Nossa.
Manaus é a segunda cidade em termos de mortes por raios, só perde para São Paulo. Então, esses números mostram, vamos dizer assim, que quem mora na região norte, quem mora na região amazônica, tem que se preocupar com a incidência de raios, tem que tomar cuidado, porque a incidência é grande e os riscos são grandes.
Pois é, agora, qual é realmente a influência do fenômeno El Niño nas regiões sul, norte, nordeste, enfim, no Brasil, nesses tempos de verão?
Bem, aí as notícias até que são boas, né? O El Niño de grande intensidade que nós estamos passando agora, que atingiu o pico esse mês de dezembro por volta de 2,5 graus de temperatura acima da média no Oceano Pacífico Equatorial, esse fenômeno muito intenso, né, afeta a circulação atmosférica do globo todo, em particular da América do Sul e do Brasil. E os efeitos mais visíveis em termos de tempestade é um aumento na ocorrência de tempestades nas regiões sul e sudeste, e sendo que na região norte e nordeste há uma tendência de uma leve diminuição. Então é uma
Opa.
boa notícia para quem mora na região amazônica, a tendência é de que os raios este ano na região amazônica estejam 10% abaixo dos raios, do número de raios normal da região. Mas como a
Opa.
região tem grande incidência, 10% abaixo não significa pouco raio. Ainda vai haver muito raio, né? E ainda os riscos são muito grandes para quem mora nessa região.
Pois é, agora, recentemente vocês lançaram um livro cujo título é, no mínimo, instigante: Brasil, que raio de história! Chega a ser um pouco divertido dizer isso, não é? Mas, enfim, a que vem esse livro?
Bem, a ideia desse livro é uma ideia que surgiu alguns anos atrás, né? Como nós somos o país campeão mundial em incidência de raios, obviamente a gente deveria esperar que muitos dos eventos históricos que aconteceu ao longo dos nossos pouco mais de 500 anos de história do Brasil, muitos desses eventos teriam relação com os raios, né? Então isso era uma coisa que nos intrigava e que nos fez exatamente então fazer essa pesquisa, voltarmos lá a 1500, né, tentando verificar como é que os raios forjaram, né, a cultura brasileira, como que as diferentes etapas da história do Brasil os raios eram vistos, desde os índios até a época de colônia, o império, o início da república, e até o presente e finalmente indo para o futuro. Então, era um desafio muito grande. Nós levamos 3 anos de pesquisa, visitando inúmeras bibliotecas e arquivos nacionais em diferentes estados brasileiros. Chegamos a, inclusive, visitar algumas bibliotecas nos Estados Unidos, à busca de dados relativos ao Brasil. E toda essa pesquisa, então, é retratada nesse livro, contando muitas histórias. Um livro é escrito para um público geral, né? Não é uma linguagem técnica, é uma linguagem, vamos dizer assim, simples, no sentido de que qualquer pessoa que tenha interesse sobre o fenômeno e que tenha um pouco de interesse de história também, consiga se divertir, passar bons momentos lendo esse livro. E como eu comentei, muitas histórias que são desconhecidas da população, né? Por, especificamente, por exemplo, na região norte, na região amazônica, né? Existem muitas lendas que são mencionadas no livro, lendas indígenas dessa região amazônica, né? Como os índios que habitavam a região amazônica em 1500, nos séculos seguintes, quais eram as lendas que eles tinham, algumas lendas muito interessantes, por exemplo, a lenda da fruta Guaraná, que surgiu aí na Amazônia, né? Surgiu e tem a ver com raio. É claro que eu não vou contar a lenda aqui para não tirar a expectativa de ler o livro. Mas é uma das lendas, entre outras, né, muito interessantes da região amazônica. E aí o livro vai falando, vai contando, né, histórias, como dizem lá no Sul, os causos, né, ao longo desses 500 anos de história, e dizendo como que os raios participaram de conflitos armados, de tragédias, e assim por diante.
Opa, muito interessante. Agora, em algum momento nesse livro, vocês falam ou dedicam um capítulo à prevenção, porque sabemos o número de acidentes, com morte, inclusive, é muito grande no verão. Então, nós gostaríamos de aproveitar a sua expertise, a sua especialidade, para justamente fazer recomendações, nem que sejam gerais, para que as pessoas possam melhor encarar esse verão que está chegando.
Vamos lá. Inicialmente, o livro apresenta também uma, vamos dizer assim, atualização da estatística a respeito das mortes por raios no Brasil. É um levantamento inédito que finaliza os últimos 15 anos no Brasil, com detalhes do número de mortes, a idade das pessoas, sexo, as regiões e assim por diante. Esse levantamento está, vamos dizer assim, contido no livro também, além de recomendações gerais de respeito de proteção. Essas recomendações também podem ser achadas no site do ELAT, né, do Grupo de Tempestade Atmosférica do INPE, é www.inpe.br/ELAT, ELAT se escreve ELAT, que é a sigla, mas nós podemos aqui já falarmos alguma coisa a respeito das principais considerações. É claro que mais detalhes você pode verificar lá no site, mas falando de uma linha geral e das principais recomendações para quem está nos ouvindo, de modo a evitar uma fatalidade, as pessoas têm que estar muito atentas à aproximação de uma tempestade quando elas estão a céu aberto, ao ar livre. Aí na região amazônica existem inúmeras pessoas que, por inúmeras razões, sejam profissionais, sejam de lazer, passam muitas horas ao ar livre. Então essas pessoas têm que estar muito atentas à aproximação de uma tempestade, e quando elas perceberem a aproximação da tempestade, elas devem interromper imediatamente, vejam a palavra aí, imediatamente, não devem hesitar, devem procurar imediatamente um abrigo dentro de um carro fechado ou dentro de uma residência. Essa é a principal recomendação. 80% das pessoas que morrem, morrem ao ar livre. Então essa é a principal recomendação. E eu vou reprisar o aspecto mais importante, a palavra imediatamente. Muitas vezes a gente vê inúmeros casos de pessoas que hesitam, que demoram a tomar uma definição, não, a tempestade não vai chegar aqui, não, está passando para lá, então, né, e acaba essa demora, muitas vezes 5, 10 minutos, 15 minutos, pode ser a diferença entre você evitar uma fatalidade. Então, quando você vê a presença de uma tempestade, se você está tomando banho num rio aí na região amazônica, se você está jogando futebol num campinho aí de pelada, enfim, ou pescando na beira do rio, qualquer uma dessas atividades, se interrompa imediatamente, busque abrigo num carro fechado numa residência. Aí um ouvinte poderia perguntar, mas se não tem nenhum carro fechado em uma residência, uma situação que realmente pode acontecer. Se não houver nenhuma residência, nenhum carro fechado para você buscar abrigo, você deve evitar de ficar em contato com a água, deve evitar de portar objetos metálicos, como um caniço de pesca metálico, uma enxada, uma pá. Deve
até o guarda-chuva, não é, doutor Osmar?
Um guarda-chuva, exatamente um guarda-chuva. Evite de ficar debaixo de uma árvore isolada, né? Evite de ficar perto de uma cerca ou de uma torre, qualquer objeto metálico. Então essas são as recomendações. E finalmente, se você conseguiu o abrigo dentro de uma residência, você já está bem mais seguro. Mas ainda dentro de uma residência, você corre alguns riscos. 20% das pessoas morrem atingidas por raios indiretamente dentro das residências. Então, o que você deve evitar? Você deve evitar de estar em contato com qualquer objeto ligado à rede elétrica ou à rede telefônica. Vamos a um exemplo, um telefone com fio, um chuveiro elétrico, ficar encostado na geladeira, e assim por diante. Então essas são as principais recomendações. Se você seguir o que eu estou falando, veja bem, essas principais recomendações, você já diminui muito a chance de você ser atingido. É claro que ainda você teria que ler um pouquinho mais, considerar mais alguns aspectos, mas na grande parte das circunstâncias, basta seguir o que eu estou falando e você realmente vai evitar de fazer parte dessa trágica estatística que coloca o Brasil em sexto lugar em número de mortes por raios no mundo. São cerca de 110 mortes por ano. Na região amazônica, esse número de mortes vem crescendo nos últimos anos. Então, dê atenção ao que eu falei, se você está nos escutando, e não faça parte dessa estatística no ano de 2016.
Pois é, para terminar, eu vou me permitir aqui contar um causo também, a exemplo do que fez a Elátia nesse livro Brasil, que raio de história. É que a minha avó Maria, saudosa, mal se avizinhava qualquer tempestade, ela cuidava de cobrir imediatamente os talheres, os espelhos, e além de acender uma palha para Santa Bárbara, ela ficava fazendo a contagem de quanto tempo ia demorar para o raio chegar perto de casa, pelo barulho. E aí, como normalmente os antigos têm muita sabedoria, eu lhe pergunto, faz algum sentido esse tipo de coisa?
Olha, alguma coisa que ela falava faz sentido e outras coisas não fazem sentido, né? Começando pela primeira parte, quando ela diz cobrir os espelhos, cobrir os talheres, isso são mitos que são, inclusive, comentados no livro, mas são mitos, não dizem respeito à realidade, então não precisam ser considerados. Mas, por outro lado, a segunda parte que ela fala é interessante, porque realmente, se você contar o tempo entre o instante que você vê a descarga no céu e o instante que você ouve o barulho, quanto menor esse tempo, mais próximo o raio está de você. Então, essa contagem do tempo entre uma coisa e outra realmente é correta, dá para se ter uma ideia da distância, né? Se você pegar, até vamos para o ouvinte fazer essa experiência, do instante que você olha o raio no céu, você marca os segundos entre o instante que você olha e o instante que você escuta o trovão. Pega esse tempo em segundos e divide por 3, você tem a distância aproximada em quilômetros que o raio caiu. Então, esse tempo é uma noção se o raio está se aproximando e isso está correto. Agora, se está se aproximando, entre para dentro de casa, fique longe dos objetos ligados à rede elétrica e telefônica, mas não precisa esconder os talheres nem o espelho.
Isso fica
então,
por conta.
A sua avó tinha parte da razão, parte sim e parte não.
Pois é, Deus a tenha. Bom, de qualquer forma, nós estamos aqui agradecidos pela oportunidade de esclarecimentos tão importantes para que a gente possa curtir o verão sem nenhum acidente de percurso. Dr. Osmar Pinto Júnior, parabéns pelo conjunto da obra, que o senhor, como coordenador do ELAT, que, como dissemos, é um grupo de eletricidade atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o famoso INPE, continue fazendo aí um trabalho da prevenção que a nossa população precisa em quaisquer tempos, sejam eles de verão ou inverno, mas principalmente agora em tempos de El Niño. Muito obrigada.
De nada, um abraço.